A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindos nesta tarde deste nosso domingo de março. Estamos juntos pela misericórdia de Deus, esperando que haja fôlego aí até o final da nossa mensagem, o fôlego que ameaçou faltar, não foi? Na semana que passou agora, na quinta-feira. Mas ontem, mesmo sem ele, ainda ministramos aqui para os irmãos que estavam conosco no nosso culto presencial, que foi gracioso, abençoado. Irmãos de vários lugares aqui, incluindo minhas filhas, né? Representando as cidades aqui do nosso interior, gente que veio de longe, Jundiaí, Catanduva, elas mesmas vindas de Americana, Piracicaba, são todas cidades que estão a bem mais de uma hora daqui, e um grupo de fiéis que vieram de Rio Claro, estão mais pertinho, mesmo debaixo do temporal. Importante que aqui estavam e tivemos um encontro cheio da presença de Deus, singelo, gostoso, aquele cumprimento da promessa que não falha do Salmo 133. Louvo a Deus, porque são momentos ricos, inesquecíveis e que deixarão marcas para sempre. Um dia viveremos só da memória deles, isso é inevitável. Eu mesmo tenho uma carga muito grande de memória da vida e comunhão com a igreja do passado, né? A igreja da minha juventude, a igreja da minha adolescência, da minha juventude, a igreja dos meus primeiros pastoreios. Isso tudo deixou marca de saudade, memórias de grandes encontros, de grandes acampamentos. Essas memórias desses encontros, desses acampamentos, elas acabam nos fazendo descobrir que as marcas estão todas lá dentro, que algo foi semeado, plantado, ficou, que Deus cumpriu a promessa do Salmo 133. Estão reunidos os irmãos, ali ordenarei sobre eles a minha bênção. O crente só ganha quando ele está na presença do Senhor e buscando a sua presença. Fomos chamados para isso, meus queridos. Não temos outro lugar, não temos outro espaço. Os outros são acidentais, entende? Mas os encontros com Deus são a inevitabilidade da nossa vida de fé. Sem ela, morremos espiritualmente. Vamos definhando sem nos dar conta. É como a inanição de quem vai sendo mal alimentado e pensa que está farto. A própria Bíblia já adiantou-se para dizer para nós que a alma farta pisa o favo de mel. Pode ser mel e ele pisa. Mas a alma faminta até o amargo é doce. Com isso, introduz o nosso encontro desta tarde, cuja proposta, nosso tema, prometido, falhando aí já há várias semanas, porque no primeiro domingo a falha foi por conta da queda de energia que tivemos, no seguinte adoecemos abruptamente e ainda estamos aí, né, nos escórios da enfermidade, que teve vários altos e baixos dessa semana. Mas hoje, graças a Deus, aqui estamos, podemos então defender o nosso tema encontro e compromisso, como você leu aí. E enquanto você se prepara no texto, para chegarmos aí, nós vamos então dizer a você o texto e passar alguns anúncios que são importantes. Eu sei que com isso vou consumir um pouco do seu tempo, mas é importante fazer isso. Não posso deixar de acentuar aqui, de pontuar aqui, a entrada de uma seguidora que está chegando hoje nos seus 82 anos de idade, ovelha muito amada, inesquecível, lá de São Gonçalo. Pastor Novaes acaba de me comunicar, pastora irmã Deise Souza Costa está assistindo na casa dela. Não sei se ela vai saber interagir. Não precisa interagir, Deise, minha amada. O importante é que você esteja aí, estamos juntos ao vivo e a gente pode se ver. Amém? Mesmo que eu não lhe veja, mas eu estou feliz de saber que você conseguiu se conectar e agora poder assistir o culto aí sentadinha onde está. Ela lamenta vendo o povo ir para a igreja tão perto da casa dela, ela não pode sair de dentro de casa. Eu falei, não tem problema, liga lá o Facebook, pediu ao pastor Novaes, que com todo carinho e gentileza foi lá com a missionária Miraci, verificaram com ela, viram, falaram com a família para ver, para ajudar a conectar, de maneira que agora ela está aí ao vivo. Ovelha de longa data, né? Quando eu me converti, ela lá já estava, cantando no coral da igreja. A mais bela, a mais maravilhosa, a mais maviosa, a mais afinada voz de louvor e de solos que encantou a minha vida inteira durante toda a minha juventude. João Alberto está aí como testemunha também, a Marília também, e por aí vai. E ainda hoje canta, nos seus 82 anos de idade. Glória seja a Deus por isso. De vez em quando me mandam alguma coisa dela aí cantando. E às vezes, viu, Deise? Às vezes eu estou aqui adorando a Deus nos meus cantinhos. Eu fico lembrando de cânticos que ninguém nunca mais cantou. Eu nunca ouvi em lugar nenhum também. Não sei nem de onde você aprendeu e estirou. E eles enchem meu coração. Como eu perdi a letra, eu fico tentando lembrar pedaços dela. Então, quando eu lembro de você cantar de O Homem de Nazaré, meu Deus, aquilo enche meu coração de alegria. Ai, eu queria a letra toda, eu queria poder estar cantando lá, porque quando a gente ouvia esses solos nos cultos, aí Ana Maria confirmando, verdade, o coração transbordava, né? Que lindo, que grande reunião se encontrava ali, da colina se achava ao pé, um homem humilde falava ali, Jesus Nazaré, vi cego em momentos tornar a ver, aleijado se pôr de pé, ele é o caminho, o real prazer, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo meu mestre divino, por ti sempre eu viverei. Estou misturando a letra, Deise, mas é o que está conseguindo chegar aqui na memória, para você ver como me encanta a memória desses cantos. Entende, gente? É disso que eu estou falando. Estes encontros, estas marcas, elas ficam para sempre. Jogá-las fora. Não vou dar títulos a esse tipo de coisa. Mas é um lamento que eu acho que faz anjos chorarem, com toda certeza. Redunda em empobrecimento espiritual que se torna de efeito eterno. Que pena. E fico tão feliz que você está aí, Deise. E a gente pode ter essa grata memória das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Olha como essas coisas marcam, cânticos, não é? Eles marcam. Eu lembro de Lessi estar colocando, sempre que eu tinha oportunidade de pregar em São Gonçalo, um coralzinho cantando em Minha Alma Reina. Mas cantar em Minha Alma Reina sem o solo da Deise, aí é quase que estragar o cântico, o louvor. Porque tem um solo lá dentro que se destaca, que só ela sabia fazer. Não é, Ana Maria? Era lindo demais. Em Minha Alma Reina, ó grande Criador. Oh, minha vida quero entregar, em sincero amor devotar, mostrando a funda gratidão de um fervoroso coração. Ou cantaram isso no dia da minha ordenação, que comemorei agora em janeiro, 40 anos. Faltou esse coral em janeiro. Ai, gente, são coisas que marcam para sempre. Marcam para sempre. Sinceramente, meu grande desejo, olha que sonhos loucos, mas são sonhos deliciosamente loucos, seria no dia de entrar no céu. As únicas coisas que eu gostaria de dizer, como acabei de escrever na poesia, é nada dizer, só ouvir, mas se tiver de dizer alguma coisa, me dobrar diante dele e dizer em minha alma reina. Ó grande Criador, esse foi o cântico que marcou minha vida para sempre. Tive a oportunidade de fazer uma campanha evangelística em Niterói. Ana Maria e João Alberto vão lembrar disso, Marília também. E o coral foi cantar antes de eu pregar em Minha Alma Reina. Não conseguiu acabar de cantar. A presença de Deus encheu aquele clube que ficava bem do lado do prédio da nossa igreja. E o coral não conseguiu continuar cantando. Um por um começou a chorar. A presença de Deus dominou. Tivemos que dar um tempo, aquele povo parar, se recompor. E a regente então dá sequência. E o coral continuar cantando em Minha Alma Reina até o fim. Depois disso eu preguei. Meu tio Ninim, que está na presença do Senhor, foi o primeiro que aceitou o apelo, entregou o coração a Jesus naquela noite em que 33 pessoas, aleluia, 75 pessoas entregaram o coração a Jesus naquela noite maravilhosa daquele sábado inesquecível. Ô, gente, quem troca isso pelo quê? Fazendo o que é da vida, se troca essas coisas, não é? Vem para o Evangelho e não sofre nada disso, não corre atrás, não procura, não vive. Sai dele, não valeu a pena entrar. Fez nada lá, não viveu nada lá. É disso que eu vou falar. Por isso essa introdução aqui, tão compacta, tão impactante. Já que eu tenho de perder o fôlego, deixa eu já aproveitar e usar o que tenho. Mas eu preciso falar nisso. Encontro e compromisso. Vamos ler. Lucas 5, de 1 a 11, eu prometi e aviso. É só dizer a vocês que domingo que vem não teremos a nossa live aqui, porque estarei pregando em São Paulo. Mas você pode entrar no site da Igreja da Fé Cristã, da pastora Letícia. Depois poderemos pôr o link aí, o pastor Fábio põe. Às 11 da manhã de domingo que vem estarei pregando lá. Se você quer participar, se esse horário estará disponível para você, entre no site e assista o culto ao vivo. Será feito em São Paulo. No sábado, Lili estará dando uma palestra, então no domingo pela manhã estarei pregando. E então não teremos a live aqui, mas você pode assistir ali. E se você não puder assistir ao vivo, depois você pode entrar no canal da igreja, no YouTube, e lá estará a mensagem daquele domingo. tá bom? Então vamos ler Lucas 5, de 1 a 11, onde diz a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, ou sobre a tua palavra lançarei as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, que agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Fala conosco mais uma vez, amado Pai. Pelo agir do Teu Espírito que nos foi dado, que é responsável por nos comunicar a Tua voz, a Tua fala, o Teu coração, o Teu conselho, fala conosco. Dilata nosso entendimento espiritual. Abre o nosso coração para as dimensões do Teu Espírito e para que nada do que nossa alma precisa receber e ouvir se perca. E esta palavra se grave fundo e transforme, norteie e reposicione a nossa vida diante de Ti, segundo o Teu santo propósito, para o louvor de Teu santo nome. E a Tua bênção repouse sobre cada um de Teus filhos que estão ao alcance da nossa voz nesta tarde, em nome para a glória de meu Senhor e nosso Salvador Jesus. Aleluia. Amém. Via de regra, meus irmãos, a ênfase que se dá na leitura deste texto, na abordagem dele, é a maravilha da pesca que aconteceu ali. O milagre da pesca maravilhosa, como é o título que se costuma dar. Não é por onde iremos. Já tive a oportunidade de pregar com esse enfoque muitas vezes, mas você viu que a nossa proposta hoje é encontro e compromisso. E é só sobre isso que estaremos falando mesmo. De maneira que tudo que há aqui de extraordinário, de fenomenal, não vai ser abordado. Nós temos um fenômeno muito mais importante do que redes se rasgando por causa do milagre de muitos peixes sendo trazidos para dentro de um barco. Um milagre muito maior do que esse aconteceu primeiro. E é sobre esse milagre que nós estaremos falando agora. Nós poderíamos emparelhar este texto aqui, que acabamos de ler de Lucas 5, com outro de Lucas 19. Aqui é 1 a 11, lá seria 1 a 10. A história de Zaqueu, o encontro de Zaqueu com Jesus. Vocês todos conhecem a história. Mas, na verdade, por conta das semelhanças e das reações que vão corroborar nosso tema. Aqui temos o encontro de Pedro e seu grupo, Pedro e seus associados com Jesus, e mais especificamente de Pedro, que é o personagem que fica em foco, e lá Zaqueu, o publicano, o homem excluído, pária da sociedade dos israelitas, da sociedade religiosa do Sinédrio de Jerusalém. Mas o texto da conversão de Pedro, ele tem alguns detalhes mais significativos. Esta é a razão porque o enfoque está no encontro de Pedro, não no encontro de Zaqueu. E é por isso que ficamos com o texto de Lucas 5. Na verdade, esta é a narrativa mais detalhada do que a mesma narrativa que aparece em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Aqui há mais detalhes. Lá também é o momento do encontro de Pedro com Jesus. E aqui nós temos, então, esse acréscimo que só Lucas faz, o milagre da pesca inesperada. O nosso realce, então, está no grifo que o texto nos traz desse encontro tão incomum, porque foi um encontro incomum de Pedro com Jesus. Há algumas particularidades que são notáveis. Antes de nós fazermos a aplicação do que podemos aprender nesse encontro, eu quero pontuar aqui para vocês algumas particularidades. O texto diz para nós que havia uma multidão que já acompanhava o Senhor. E Mateus nos informa que essa multidão, muitos dessa multidão, estavam vindos desde a Síria. Eles estavam ali na beira do lago de Genezaré, o lago da Galiléia. Mas já havia uma multidão que estava junto lá, né, aumentando o povo, a quantidade de gente, que já vinha atrás de Jesus desde a Síria, acompanhando Jesus por conta dos muitos milagres que já o haviam visto fazer lá, com cura de cegos, de aleijados, etc. Então, por conta daqueles muitos milagres. Mas o momento agora não é de um milagre ou de milagres. Com toda certeza eles vieram em busca de milagre. Mas no momento em que ele chega ali no sítio, naquele ambiente, local de trabalho de Pedro, Tiago, André, João, e na ordem, então, Pedro e André, Tiago e João, porque estamos falando de irmãos e pais diferentes, ou de filhos, né, de outras famílias, duas famílias diferentes. Ali o que vai ocorrer, o único milagre que ocorre é a pesca, no fim de uma pregação. Então o propósito ali foi pregação. Agora ali o propósito não era milagre. O milagre vai ocorrer logo em seguida. Mas na verdade o que está acontecendo agora é o momento de pregação. Jesus se detém para ensinar o povo. E o povo para ouvir. E ele faz isso desde o barco de Pedro. É um encontro inesperado. E nesse encontro inesperado, Jesus toma a dianteira e decide pedir o barco de Pedro emprestado para fazer de púlpito e para poder pregar ao povo. Então, após falar, ele se volta para Pedro e aí orienta Pedro a ir pescar de novo. É um acréscimo que a gente poderia assim dizer, desnecessário. Por quê? Porque o texto diz que quando Jesus chega ali, eles já haviam encerrado a sua função do dia de pescadores, ou da noite. A verdade é que eles, é isso mesmo, eles tinham passado a noite toda pescando, como é muito comum aos pesqueiros e pescadores. E aí, eles estavam lavando as redes, recolhendo as redes, não haviam pescado nada, e Jesus faz então o que cabe, o barco está ocioso. O Senhor diz, põe ele ali de volta na água e eu vou usar. E aí ele fica no púlpito pregando para o povo. Terminou de pregar, era descer e dizer, obrigado, Deus te abençoe. Mas ele olha para eles e diz, não, leva o barco de volta lá para o fundo da água e vamos compensar aí o que faltou. Entende? Foi uma iniciativa do Senhor, não programada, não pretendida, não esperada, ninguém intentou tal coisa. O povo está acostumado a vê-lo fazer cura. Agora, multiplicar peixe, fazer peixe, multiplicar peixe vem depois, fazer peixe aparecer do nada, encher a rede, não era este o programa, é isso que eu quero dizer. O programa era estar ali, pregar para o povo, ensinar o povo, e escolher o barco de Pedro. Então o milagre ocorre, e a atitude de Pedro é exclusivamente dele. O texto não diz que os outros também tiveram essa reação, mas de alguma forma, ela parece responder ou falar pelos seus sócios. Por quê? Porque quando Pedro responde ao que Jesus fala, os outros o acompanham. Isso é tão lindo. Entende? Aliás, isso se repete na história de Pedro no colégio apostólico muitas vezes. Pedro fala pelo grupo. É como se todos estivessem dizendo, você é o nosso porta-voz, responde por nós. Toma a iniciativa, pergunta para ele. Que lindo. Eram sócios, entende? Eles eram sócios, eram quatro sócios. Ali havia uma sociedade de pescadores. Então eram em quatro. Pedro e André, filhos de Jonas, João e Tiago, filhos de Zebedeu. A indústria de pesca, o pesqueiro, pertencia aos pais dos quatro. Eles eram os auxiliares de seus pais. É interessante que os textos bíblicos mostram essas coisas para nós. Mas o que ocorreu para além do milagre, e este é o propósito do nosso encontro esta tarde, em cima deste texto. Exatamente sobre o que vamos pensar. Daí, eu aproveitando a presença da Deise para poder evocar a memória dos encontros. Ora, além do milagre, o que ocorreu foi isso. Um encontro, um chamado e uma resposta, que nós estamos chamando no nosso tema de compromisso. Encontro e compromisso. Encontro, chamado e resposta. Encontro, chamado e compromisso, que é a resposta. A resposta é compromisso. Se a multidão que se achava ali vinda desde da Síria, mais os demais chegaram das redondezas, teve um encontro, isso eu não posso dizer a vocês, de jeito nenhum. Porque nada se ouve acerca de uma resposta. Então, se não houve resposta, questionemos se houve um encontro. E por aqui eu já estou dirigindo você em cima do pensamento do texto, do que o texto comunica para nós. Se a proposta do texto que lemos nos comunica que, havendo um encontro, há uma resposta, há possibilidade de, não havendo resposta, não ter havido um encontro, ou o encontro ter sido unilateral. Pronto, e assim eu já expliquei muita coisa. Só espero que você grave isso, porque eu posso não voltar a esse termo, mas você vai entendê-lo ao longo da nossa exposição. Então veja bem, com aqueles quatro a partir de Pedro, com certeza houve um encontro, porque houve uma resposta. Então eu entendo como um encontro de duplo aspecto, e nunca vai ser diferente, nunca foi diferente, nunca será diferente com ninguém. Cristo e Pedro. Encontro subentende dois grupos. Encontro subentende duas pessoas. Existe aí a linguagem de terapia, né? Encontro consigo mesmo. Mas aí continua sendo um encontro de mim com o meu ego, com o meu interior. Há dois elementos aí em cena. Quando há um encontro, há minimamente dois elementos. E aqui nós temos Cristo e o homem, Cristo e Pedro. E sempre foi assim. A questão está no fato de que a própria Bíblia se revela para nós para mostrar isso, e isso derruba por terra as pretensões humanas de que nós podemos provocar o encontro e manter as regras de controle do encontro e ter o gáudio tolo e mentiroso, a maior ilusão que pode acontecer no coração do filho de Adão, de que ele provoca o encontro com Deus e então ele tem essa honra de ter feito uma escolha, uma decisão, ou quão santo, nobre e bem-intencionado ele é. Isso é balela, isso não existe, nunca aconteceu. Ninguém se encontra com o Senhor se o Senhor não estiver lá para se encontrar com ele. Nenhum de nós se encontrou com Cristo se Cristo não foi ao nosso encontro. Os cânticos, nossos cânticos da hinologia antiga da igreja, eles então são mais fidedignos ao texto da palavra de Deus, eles cantam o que a Bíblia diz e todos eles dizem a mesma coisa. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. E é verdade. Ele vem ao nosso encontro. O encontro sempre parte dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu fosse ou se eu for o último homem a falar sobre isso na face da terra, eu posso afirmar com autoridade inquestionável. Foi assim que aconteceu comigo. Ele veio ao meu encontro. Podia ser que eu estivesse buscando. Paulo diz isso. Há muitos que estão tateando, querendo achá-lo. Tateando como se pudesse. Mas somos achados porque ele nos encontra. Ele nos encontra. Glória ao seu nome, ele nos encontra. O encontro vem dele. E esse encontro vem exatamente a começar pela escolha do Senhor quanto ao local do trabalho de Pedro. E isso aqui é significativo, meus amados. Sabe, lembra como ele forçou o caminho para se encontrar com a mulher samaritana? Ele desviou a rota. Ele parou no caminho para Jericó para se deter diante de Zaqueu, para se deter diante de Bartimeu cego. Ele parava as marchas. Ele interrompia determinados rumos e agendas para desviar a rota e ir ao encontro de alguém, como foi ao encontro da filha de Jairo. E ele faz isso aqui também. Ele vai lá no ambiente em que Pedro estava. Somente aquele lugar para o qual os barcos estavam sendo arrastados e as redes, era o lugar em que ele podia levar a multidão para falar e ouvi-lo? Não, havia um propósito aí. E o propósito era tão explícito que ele escolhe o barco de Pedro. Minimamente havia outros barcos, então, minimamente dois, e não eram só dois. O texto fala em barcos no plural, falando de outros barcos que vieram depois. Ele escolhe o barco de Pedro. Ele escolhe a hora certa, o lugar certo, o momento exato. E vai ao encontro. Uma coisa eu posso lhe garantir. Exatamente porque há um encontro, ele nunca faltou ao encontro. Nem vai faltar. Sempre ocorreu assim. Já citei, é bastante lembrar, Zaqueu, a mulher samaritana, Saulo de Tarso, Jesus o encontra quando ele está lá respirando ameaças, indo para Antioquia, para Damasco, para destruir os crentes. O Senhor vai ao encontro do caminho dele no caminho, interrompe o caminho e cria um outro caminho. Aleluia. E foi assim, olha, desde as suas das teofanias, as suas aparições no Velho Testamento, sempre foi assim. Com Abraão, com Jacó, com Moisés, com Amós, com Jeremias. Eu estou falando de momentos específicos, historicamente registrados na Bíblia, de um encontro pessoal do Senhor com essas vidas. Amós, então, chegava a dizer: eu não era profeta, eu nunca estudei em casa de profetas, não era discípulo de profeta, eu era tocador de gado, eu era catador de frutos silvestres, coletor, como se diz. Mas o Senhor me tirou de trás de tudo isso. O Senhor me achou lá no meu ambiente, no ambiente de Pedro, no ambiente da mulher samaritana, no ambiente de Zaqueu. Aleluia. É lindo isso, porque a gente tem o mau hábito de achar, não é, meus irmãos? A igreja medieval inventou isso, como ela sacralizou o prédio de encontro e declarou que aquilo ali é um santuário, e se é santuário você tem que se persignar em frente, tem que prestar reverência àquele espaço, Deus ficou morando lá dentro, você tem que ir lá dentro. Infelizmente, crentes desinformados que não conseguiram soltar essas ataduras ainda, com conversões questionáveis, ainda preserva esse tipo de mentalidade, que o templo é a casa de Deus e que você só vai adorar a Deus se for ali, e por aí vai. Essas aberrações da nossa distorção evangélica que eu acabei de ensinar quinta-feira, que entra aí no contexto do outro evangelho. Isso foi assunto de quinta-feira, deixa para lá. Mas a verdade é que a Bíblia já diz que casa de Deus somos nós. Ele que vai achar o espaço, criar o espaço, o lugar e o encontro. É muito bonito. Então o que você vai ter aí é ele aparecendo no ambiente de todos esses homens. Vocês lembram de Daniel na Cova dos Leões? Eu não botei Daniel aqui, mas Daniel inclusive é um dos mais significativos encontros. Porque Daniel estava no ambiente da morte, do desespero, e ele encontrou Daniel ali. Foi lá dentro do ambiente em que ele estava. Glória ao seu nome. Depois, também, outro ponto a considerar aqui, foi a obediência cega de Pedro aos dois comandos que recebeu. Porque Jesus, ao formar o encontro, ele já trouxe um programa. O primeiro programa foi: afasta o barco para que eu possa usá-lo, me empresta seu barco de púlpito. Pedro atendeu sem questionar. Era um primeiro contato. O segundo, que foi o que promoveu o milagre, não é? Então, primeiro teve o ajuste da posição do barco de modo a servir de púlpito, e depois o segundo, em que mandou que ele retornasse às águas para pescar, e todos os outros também. Então, até aqui, eu entendo tudo isso que eu acabei de apresentar aos irmãos como as iniciativas do Senhor para o encontro. Quando a gente cresce na fé, vai adquirindo experiência espiritual, acompanhando os confessores, ouvindo os testemunhos, os relatos, vendo o que acontece na vida de crentes sinceros, crentes bíblicos, vida que nasce de novo, não passa por uma experiência de uma invernização de igreja, mas que nasce de novo, você vê que a história de todo mundo se repete, ela é muito semelhante, ela se torna muito igual. Sabe, as situações que Deus cria para promover o encontro. Alguns são encontrados no leito da morte, como meu pai, nos últimos momentos. Outros são encontrados em momentos de dores excruciantes, desespero. E outros são encontrados em momentos de imensa alegria, de contemplação. Mas ele cria ambiências, ele cria situações. Eu lembro que isso, eu acho que eu escrevi, acho, já nem lembro, acho que eu nunca mais li o livro, no meu livro Faça-se Luz, acho que eu narrei isso. E aí eu não sei se narrei com todos os detalhes, mas eu lembro. O Fernando é testemunha disso, que foi ele que me evangelizou, a experiência só diz respeito a nós dois, que quando o Fernando marcou um encontro meu com ele, para ir na casa dele conhecer seus pais, passar uma tarde com eles lá, e ele já com a má intenção, estou pondo entre aspas, de me evangelizar, porque ele estava jogando a rede, o Fernando marcou o ponto de encontro para ir para a casa dele, no terminal rodoviário de Niterói, não terminal rodoviário, é rodoviário, terminal dos ônibus de Niterói, porque eu não sabia ir lá para o bairro dele, não sabia nem onde ficava. Aí ele disse: desce do seu ônibus ali e fica me esperando que eu irei lá. Ele morava em Ponta da Areia, Portugal pequeno, eu irei até lá, encontro você e levo você para minha casa. Marcamos a hora certa. Era 1 da tarde, foi a hora marcada. Logo depois do almoço. 1 da tarde, como a vida inteira sempre fui e fiz, eu estava lá pontualmente. Em pé, sem saber de que direção Fernando vinha. Eu não conhecia nada, nem de Niterói, imagina. Não sabia nem que ponto daria ficar para a esquerda. Estou lá em pé esperando Fernando aparecer. E o tempo foi passando. 1 hora, 1h15, 1h30, 1h45, 2 da tarde... 2 e qualquer coisa, 2h30, e eu em pé ali, ó, parado, esperando. Daqui a pouco me aparece um português compridinho, correndo, que nem um louco, correndo. Quando chega perto de mim, oh, graças a Deus, eu não acreditei que você tivesse continuado a me esperar. Nunca me atrasei tanto na vida, aconteceu isso. E foi descrevendo tudo para se desculpar. Eu fiquei esperando o Fernando por mais de 1h30 em pé, não arredei pé, não fui embora. Não sei quem foi que me fez ficar acreditando que ele ia chegar, e ele chegou, esbaforido, correndo. E aí eu fui para casa dele, passamos lá à tarde, tomamos o lanche da tarde, saí de lá quando a noite estava começando e a minha vida já não era mais a mesma. Glória a Deus, aleluia. Quem me prendeu ali? Quem inventou aquele encontro, aquele momento? Quem veio ao meu encontro foi o Fernando. Fernando foi um vaso. Mas era ele, no Fernando, através do Fernando, vindo ao meu encontro. Oh, glória a ti, meu Senhor. Oh, glória ao teu nome. Aleluia. O encontro redunda na confissão de Pedro, que à vista do milagre reage, expressando: afasta-te de mim, sou pecador. Como isso aqui é significativo, meus queridos? Porque os judeus não se confessavam pecadores, sabiam disso. E temos um judeu legítimo aqui. Os judeus tinham 4 facções religiosas, 4 seitas. Fariseus, saduceus, herodianos e os zadoqueus, aos quais pertencia Pedro, que eram os mais beligerantes. Nunca esqueçam que quem puxou a espada foi Pedro, né? Zelotes. Pedro pertencia aos zelotes. Você imagina um zelote se confessar pecador? Nunca. Não é só. Primeiro que havia um padrão na teologia daquela gente que valia para os 4. Pecador é gentio. O gentio e o publicano são pecadores. Nós somos os justos, somos do povo de Deus. Imagine um Pedro. Vocês vão lembrar que até Paulo, vocês vão ouvir isso de novo no estudo de Gálatas, teve que resistir a ele quando ele titubeou diante dos gentios. Olha o trabalho que Deus teve com Pedro para poder convencer a Pedro de que deveria ir na casa de Cornélio, que era um centurião gentio, para convencer Pedro de que podia, sendo judeu, entrar na casa de um pecador, um ímpio gentio. Imagine que a primeira coisa que esse homem faz, esse super religioso, justo, aprovado por Deus, que era eleito povo de Deus, a primeira coisa que esse judeu faz é, na frente de todo o povo, fazer uma confissão: sou pecador, ou afasta-te de mim porque sou pecador. Isso aqui tem muitos significados, eu não vou entrar nesses significados que não é o propósito, mas minimamente você pode entender que o que ele está dizendo é: quanto mais perto de mim você estiver, mais eu vou me ver pecador, mas eu vou me sentir pecador. E se tem algo que um judeu não quer tolerar, aquele judeu, judeu dos tempos bíblicos, porque hoje não tem pecado para ninguém, né? Ninguém entende mais do que significa isso. A verdade é que ele não admitia que era pecador, mas não houve como resistir. E aqui você tem um grande sinalizador do encontro. Qual é o grande sinalizador do encontro? A consciência do eu sou. De quem sou, não só de como estou. O problema é que hoje temos reduzido a facultação de pessoas se aproximarem do Senhor através da pregação que é feita, oferecendo a eles o apresentar como estou. Na verdade, não é como estou, é como sou. Haja vista o grande cântico, belíssimo, não é? Que Billy Graham não abria mão dele em todas as suas cruzadas evangelísticas. Eu venho como estou, eu venho como estou. O teu favor concede a mim. Aceita um pecador, Jesus, Senhor, me chego a ti. Ó, dá-me alívio mesmo aqui. O teu favor estende a mim. Eu aceito, eu venho como estou. Aceita um pecador, perdoe. Aí vem. Eu venho como estou. Eu venho como estou. A verdade, nós ensinamos as pessoas a se aproximarem dele dizendo isso. É como estou. Mas o crente tem de chegar diante dele e entender como sou. E quando chega diante dele, vai entender como sou. Como sou? Sou pecador. E a primeira reação é esta reação de se ver e de reagir ao que vê. Isso é um ponto muito importante. O que eu quero mostrar para os irmãos é que houve outros que tiveram reações diferentes ao encontro. Mas todos reagiram. Leprosos que se prostravam, a mulher sirofenícia que o adorou, o centurião cujo servo foi curado pela palavra do Senhor e disse, não sou digno de que entres na minha casa. E Jesus elogiou demais essa gente. A mulher que o ungiu com nardo precioso, vocês lembram muito bem disso. Ninguém se mostrou impassível, ninguém. E todos foram transformados. Mas houve também quem resistisse. Vamos lembrar do jovem rico. Teve um encontro e resistiu ao encontro. Mas eu quero falar da reação imediata que está embutida no encontro, que é um desdobramento do encontro. O encontro é para provocar um chamado. Meus amados irmãos, eu sei que nem tenho fôlego e nem tenho o direito de estender demais essa ministração hoje, porque é um domingo e vocês têm seus compromissos. Mas eu não posso deixar de chamar a sua atenção para o fato de que quando a gente fala em chamado, a gente reage, ou eu sou chamado, glória a Deus, grato a Deus, mas temos que completar a sentença. Chamado para quê? Deus me chama para me perdoar, é verdade. Deus me chama para me abençoar, é verdade. Mas são redundâncias inevitáveis do chamado. O chamado tem como causa exclusiva, precisa, precípua, o interesse de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus. Ele me chama para algo. Ele me chama para uma realização. Ele me chama para ser, não é para receber. Receber é uma inevitabilidade. Vai sempre correr pelos padrões do chamado padrão, que foi o chamado de Abraão, colocado como protótipo de todos os que creem, a ponto de ser chamado de pai dos crentes, por Paulo em Romanos capítulo 4. O que é que aconteceu naquele chamado de Abraão? Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E abençoarei todos que te abençoarem, amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção. Você tem todo o desdobramento da necessidade de Deus te chamar, o propósito pelo qual Deus chama, e aí ele vai falar da inevitabilidade, para que estas coisas aconteçam, você será uma bênção, se tu uma bênção. A gente fica só com o fruto, o efeito da coisa sobre si mesmo, e comete um pecado indesculpável, que tem levado multidões de crentes estendendo um erro não corrigido, anos a fio na sua existência. Para que eu fui chamado? Falta perguntar, falta procurar saber, falta descobrir finalidade e propósito, achar essa finalidade e propósito no entorno, no cotidiano, na agenda, nas relações interfamiliares e extrafamiliares, no sentido de ambiente de trabalho e ambiente externo. Esta é uma questão que não pode estar no lugar vazio, no silêncio na nossa vida de serviço, de adoração. Eu preciso ter esse questionamento trazendo desconforto na alma. Cada um dos 365 dias do ano, para o que eu fui chamado, o que está acontecendo através da minha vida? Qual é o propósito de Deus para ele através da minha vida? Chamados para. Recomendo mais uma vez que os queridos examine depois Romanos capítulo 1, versículos 1 a 7. Paulo vai falar ali de três razões, minimamente, três razões pelas quais e para as quais fomos chamados por Deus. Chamados para a obediência do Evangelho. chamados para sermos de Jesus, chamados para sermos santos. Outro tanto ele vai entrar em Efésios, capítulo 1, já estudamos, onde ele vai dizer que fomos estabelecidos e chamados para sermos o louvor da sua gloriosa graça. Aleluia! Há um propósito, e esse propósito corre na direção dele, ó, é por ele, por meio dele e para ele. Vem dele, passa por ele e volta para ele. Não vem para mim, para dentro de mim. Esse tipo de confissão não existe, essa é uma religião falsa. É um evangelho torto, é um evangelho que só seduz, mas que não tem utilidade nem objetividade, não tem propósito espiritual e permanente. O crente precisa inquietantemente se perguntar o que está acontecendo. O que, que está funcionando através da minha vida como filho do reino, como filha do reino. Um coração em cujo interior o Espírito Santo habita. O que é o evangelho que eu leio, no qual medito, que eu ouço, que eu aprendo, que eu estudo, que eu canto, está produzindo na minha vida, que alcança o meu entorno, que afeta o ambiente no qual eu estou para representar o reino, como representante do reino. Somos embaixadores de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 5, os textos desconfortáveis que procuramos evitar ali. Como se Deus por nós rogasse, reconciliem-se já com Deus. Oh, amados, o evangelho é compromisso, por isso, encontre compromisso. Então vem o surpreendente chamado. A partir deste momento, eu estou fazendo aqui uma perífrase, é uma aplicação bastante provável, concreta, do texto literal. A partir deste momento, venha após mim e você vai ser o que é e fazer o que faz, capturando vivos os homens. Aí, pastor, não foi isso que ele disse? Foi, querido. Ele disse assim: venha após mim e eu te farei pescador de homens. Só que verbo pescar e ser pescador significa capturar vivo. Ah, que boa informação. Sim, é que a gente não lê isso nas nossas traduções. A tradução literal do verbo pescar é capturar vivo. Então, eu estou fazendo uma perífrase totalmente pertinente. A partir deste momento, venha após mim e você vai ser o que é: pescador, capturador de coisas vivas. Você vai ser o que é e fazer o que faz, só vai mudar o objeto, vai capturar vivos homens, ou seja, vai pescar homens. Vai continuar sendo pescador de homens. Vai continuar sendo engenheiro de homens. Vai continuar sendo professor, professora de homens, cozinheiro de homens, pedreiro de homens. Vai construir na vida dos outros, vai projetar na vida dos outros. Entende? É uma perífrase. Estamos só dilatando a experiência de Pedro. Paulo é claro quando ele diz para nós em Coríntios: cada um fique na posição para a qual foi chamado. É evidente, né? Claro. Existem pessoas que determinam o que estão vivendo, fazendo e realizando na vida certas profissões, que são a antítese do reino, da moral do reino, que são instrumentos visíveis da ação de Satanás neste século. Então é claro que esse encontro, essa conversão, essa transformação vai ser uma inversão total desses valores. Mesmo assim, com as mesmas aptidões, temos o exemplo vivo disso de Paulo. Você sabia que Paulo, no seu zelo pelo judaísmo, matava cristãos? Agora você está aprendendo em Gálatas que o zelo continuou lá, mas para produzir vida, exortar, defender o evangelho, defender o que está correto, o que está nobre, com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma paixão, fazendo o que é correto agora. Entende? É por aí. O que eu quero dizer aos meus queridos é que há uma resposta firme, imediata e redonda que Pedro dá e seus companheiros acompanham, deixando as redes e os barcos o seguiram. Pedro não perdeu sua característica de pescador. Outro tanto, ele continuou sendo pecador, claro, mas um pecador que, perdoado, seguia Jesus. Isso não quer dizer que eu me torne um beato, porque eu me tornei crente em Jesus, mas um pecador perdoado. A partir de então, Pedro passa a ser pescador para Jesus e em Jesus. Isso aqui é lindo. Então, o que ele faz e o que ele tem passa a ser feito por ele e com ele. Antes ele fazia para si e com seus companheiros. agora ele vai fazer por ele e com ele. Tudo muda. Então há muito a aprender aqui à luz do Evangelho. Porque à luz do Evangelho, estes são movimentos padronizados e definidores de uma conversão. Isso é que é o ponto importante. Veja, o mesmo homem e o mesmo ambiente, mas com um propósito totalmente mudado. Por isso que eu falei de engenheiro, professora, cozinheiro, pedreiro, mecânico. Não é? O propósito muda. É pescar para Cristo, na mesma função que trazia seu adestramento. Pescador. Depois do reconhecimento da sua finitude, da sua pecaminosidade e inviabilidade suficientes para abrir espaço ao poder de Deus. Porque as duas coisas acontecem aqui. No momento, ele reconhece a sua finitude. Ele diz, sou um homem e pecador. Aí reconhece a sua pecaminosidade. E logo em seguida, ele vai dizer, Senhor, trabalhamos a noite inteira, não conseguimos pescar nada, mas em honra ao que o Senhor falou, ou sobre a tua palavra, eu vou voltar lá, vou fazer o que o Senhor disse. Ele percebe que há uma inviabilidade. Ele admite tudo isso. Ele não diz, tá bom, eu vou lá tentar pescar um pouco melhor, eu vou impressionar aqui, estou empolgado com o que eu ouvi. Não. Senhor, eu só vou fazer isso que o Senhor está dizendo, viu? Porque é inútil. Já fizemos isso a noite inteirinha, não tem nada lá não. Então, na verdade, esse reconhecimento, o verbo reconhecer, que acompanha muito de perto, como um sintoma imediato à metanoia, à conversão, ele tem que existir no coração do homem que se encontra, da mulher que se encontra com Jesus. Tem um encontro, vai haver reconhecimento. Reconhece que ele é Senhor e depois reconhece-se homem e pecador, finito, limitado e pecador. Há reconhecimento. Reconhecimento é a porta de entrada do arrependimento. Se chama confissão. E eu não vou me deter explicando tudo sobre isso, porque eu não estou entrando aqui em aspectos teológicos. É a exposição da palavra textualmente, tal como deve ser. Por último, então, e aí tem que ser por último mesmo, por causa do nosso avanço, nós temos a resposta, é o compromisso. Encontro e compromisso. Ah, mas Pedro não deu as respostas aí. Vamos pensar na resposta. Porque ela tem tudo a ver conosco também. Ela é, como eu estou dizendo, encontro e compromisso. Estamos usando o texto do encontro de Pedro ilustrativamente. Já disse, poderíamos ter usado Zaqueu, poderíamos ter usado a mulher samaritana, daria tudo na mesma. Mas há particularidades na experiência de Pedro que nos alcançam muito de perto, que precisam ser achadas na nossa experiência. E o meu propósito a partir de agora, no fechamento desta mensagem, não é levar você a entrar em confusão e dizer, estas coisas não aconteceram comigo, então não houve um encontro, você sabe que houve. É para que você se afine. É para que você se adore ainda com mais intensidade ao reconhecê-las, ou corrija aquilo que está fora do lugar. Então vamos lá. Qual é a resposta? A resposta significa compromisso. Foi uma resposta? Foi, mas comprometedora. E aí você percebe que isso aqui tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar sobre o chamado. O chamado foi feito para ele, por ele e para ele. Ó, pescador com Jesus e para Jesus. Por isso que a resposta é comprometedora. A resposta é um compromisso, a resposta não é uma recepção. O problema é que nós estamos há muito tempo, né? A gente quer ampliar salões de culto, a gente está há muito tempo aliciando pessoas com propostas do Evangelho que, ainda que sejam verdadeiras, não são a centralização da verdade. Elas são a periferia da verdade. O Evangelho não te alcança para resolver as encrencas da sua vida. O Evangelho te alcança porque Deus tem um propósito e um pensamento mais nobre para a sua existência, pela qual ele te criou, te chamou à cruz. Foi o que ele disse através de Jeremias. Eu é que sei que planos eu tenho para você. Planos de te fazer bem, que você não conhece, e dar a você aquilo que você espera. Mas eu tenho planos. E os meus planos não são para, eu vou fazê-lo prosperar e testemunhar por aí que quem está comigo, cuidado com isso. O plano dele é eterno. Quando ele planejou você, o mundo não existia. Muito menos seus problemas. Quando ele planejou você para a sua grande fábrica, chamada Cosmos. E te incluiu neste texto. E lá no meio de 300 milhões de segmentos fertilizantes no ventre de sua mãe, ele fez com que um só prevalecesse. Era você o escolhido, por isso você está aí, nasceu. E aí ele te achou em Cristo. Ó, Efésios 2:10. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou de antemão, preparou nos dias da eternidade para que andássemos nelas. Para que um dia o Evangelho pudesse entrar na sua vida e cumprir o grande e eterno propósito. Cristo em vós, esperança da glória, esperança para os que estão à volta. Ou como nos comprometemos, como estamos comprometidos, e que glorioso compromisso é saber que fui eleito para o plano de Deus. Então não é mera resposta, é um compromisso na resposta. A resposta para ser seguidor, ser seguidor a partir do encontro. Não há como continuar com os mesmos determinantes, amados. Senhor Jesus, pelo teu Espírito, abre o entendimento de teus filhos para entenderem a aplicação de cada uma destas palavras agora. Não há como continuar com os mesmos determinantes. As pessoas levam seus filhos para dentro da igreja para que possam ser filhos mais abençoados nas suas conquistas temporais, nas faculdades, nos projetos, nas empresas e etc. E a Bíblia não diz que isso se chama frutos eternos, e a Bíblia diz que Jesus nos chamou para darmos frutos eternos. Isso faz toda a diferença. Não tem porquê e como continuar com os mesmos determinantes, ainda que mudem os meios. A causa se torna mais elevada. Perdoe, queridos. O alvo, o objeto da proposta da ação na vida se torna Cristo. Tudo muda. Ele se torna a razão. Você já se apaixonou? Eu já. Por isso que eu estou casado há 35 anos, glória a Deus, continuo apaixonado, meu Deus. Eu e ela, graças a Deus. Como é que acontece com quem se apaixona? Meu pai, se está passando sozinho pela rua, entra numa bombonière, compra o bombom porque está querendo comer o bombom, mas quando bota o bombom na boca, fica pensando, mas e ela? Ah, eu tenho que levar isso aqui para ela também. Eu tenho que dividir com ela. Se veste uma roupa, se põe um perfume, não está mais se enfeitando na frente do espelho para si mesmo. É para que ela veja, para que ela sinta o cheiro do perfume. Você sabe disso. Faz parte das nossas realidades sensitivas, sensoriais e psíquicas. E a paixão leva a querer estar junto, querer ter um encontro, agradar. Não é assim? Nem tudo é perfeito nessa paixão. Aí os arranca rabos. Aí depois corrige-se tudo porque a paixão prevalece. Tem algo por detrás dela que se chama amor, identidade. A questão é que a partir dali tudo muda. Eu costumava dizer, porque graças a Deus já tem tempo e espero continuar até morrer, não tendo mais que fazer casamento nenhum, que é uma cerimônia que eu não gosto de fazer, que é muito cansativa, gente, muito formal. Com isso já estou dizendo aí, se você tem filho para casar, não me convide para fazer o casamento, não. Então, me livre disso. Convida outro, tem gente aí mais novinha, mais preparada, mas me deixe fora disso. A verdade é que toda vez que eu preparava alguém para casar, ou fazia a cerimônia do casamento, eu jamais deixei de dizer uma coisa. Acabou eu, gente. A partir de agora é nós. Nós. Mas, na verdade, isso já deveria estar acontecendo desde os dias do namoro, né? Nós. Você não pensa mais por si. E depois que vem os filhos, multiplicou nós. Pluralizou nós. Você fica em função do outro. A vida é em função do outro. O que você compra compromete o outro. O que você vende compromete o outro. E por aí vai. É o outro. O outro. O outro. Não é por menos que a Bíblia cria como alegoria o encontro de mim entre mim e Cristo, de Cristo comigo como casamento. Eu, a noiva, ele, o noivo, o esposo, a noiva e a igreja. O Espírito e a noiva dizem vem. E Paulo diz, este é um grande mistério, falo de Cristo com a igreja. Para falar do marido como cabeça, da mulher como corpo, dizer, você é o corpo de Cristo, ele é o seu cabeça. Você está casado com ele. Ele está te apresentando para Deus Pai como noiva pura, preparada. São símbolos magníficos e verdadeiros, belos. Por isso a pertinência de eu ter colocado aqui a questão da paixão. É o outro. E esse outro é Cristo. Você casa com ele, apaixona-se por ele. A partir daí é ele. Respira ele, pensa nele, se perfuma para ele. Canta para ele, canta para ele. Não, eu contava para os irmãos aí, lembrando, não vou repetir não, gente, especialmente vocês que estiveram ontem aqui, não se assustem. Uma vez eu ouvi o Espírito de Deus dizer claramente no meu coração, canta, canta, canta para mim. Só ele que tem ouvido para suportar isso, mas ele tem. Eu não sei o que, é que ele consegue fazer, mas a Bíblia diz que da boca dos pequeninos ele alcança, ele encontra, ele tira o verdadeiro louvor. Às vezes o pequenino só tem o vagido, às vezes o choro irritado, e ele está tomando como um verdadeiro louvor. Por que o crente cantando não? Mesmo que seja eu. A verdade é que é para ele. Tudo muda. Não há como continuar com os mesmos determinantes. Não me disse a paixão, ainda que mudem os meios. O alvo mudou. O alvo, o objeto da proposta da ação na vida se torna Cristo. Isso é compromisso. O indivíduo sai do centro. Ou, irmãos, ore pela libertação de seus parentes, jovens, velhos, os que estão chegando, os mal convertidos, os pouco convertidos, os psicologicamente convertidos, ou seja, estão na igreja e não nasceram de novo. Eles estão no centro. Ensinaram a eles a irem para a igreja para buscarem a bênção, corrigirem os problemas que estão sofrendo. Eu, ore por mim, cuide de mim. Não! Não, o indivíduo sai do centro. O que fazemos não é mais para o mesmo fim de antes. Eu não vou à igreja para sair de lá com uma bênção. Eu venho buscar minha bênção. Jesus tem bênção para dar. Não estou debochando. Eu estou mostrando aos irmãos que nós induzimos o povo a entender dessa maneira distorcida. Não. Não. É a teologia de João Batista. É a teologia de Paulo de Tarso. Meus amados irmãos. Convém que ele cresça e que eu diminua. Não mais eu, mas Cristo em mim. Agora vivo, não eu mais, a vida que eu tenho no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É Cristo, é Cristo. Oh, que saudade eu tenho dos grandes cânticos do passado. Com que começamos isto aqui esta noite, esta tarde, meus amados, agora já é noite. Os cânticos que falam dessa paixão, da letra de Dona Rosalia Appleby, com músicas colocadas por Dona Estela de Beauharnais, de uma forma tão linda. Cânticos que vão mostrar para nós e que cantavam a plenos pulmões que Jesus era a razão, Jesus era a paixão. Maravilhoso demais para mim. Lembra, Ana Maria? Oh, meu Pai. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Oh, quão precioso amigo ele é. Salvou-me da perdição. Tirou-me as culpas, as mágoas. E deu-me eterno perdão. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Melhor que riquezas, que tudo que tens. Ah, mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal um escravo, sim. Mil vezes prefiro meu Jesus e servi-lo até o fim. Ou ele é a paixão. O indivíduo sai do centro da vida, entende? O que fazemos não é mais para o mesmo fim de antes. Agora ele e sua causa se tornam o fim, a razão, o propósito. Eu vou perder barco, rede, etc. Que fica aí a cooperativa de pesca. Mas eu quero é agora pescar. Eu quero é capturar vivos para ele. Sem procrastinação. O Senhor dispensou pretensos seguidores que quiseram secundariar a caminhada. E agora eu vou entrar numa palavra pesada aqui. Profética e adversativa. De advertência, mas eu tenho de cumprir uma missão profética que o Senhor me dá. O Senhor dispensou pretensos seguidores que quiseram secundariar a caminhada, vocês lembram? Eu te seguirei, deixa que primeiro eu sepulte meus pais. Ó, Senhor, mas eu acabei de comprar uma junta de bois, acabei de casar. E a resposta que o Senhor deu a cada um deles foi não. Não importa as justificativas que você tem para secundariar, eu te chamei agora. Sempre que alguém coloca algum senão que desvia o rumo, o tempo, no servir Jesus, podemos ter certeza de que o que ficou faltando foi um encontro real. Daí as excusas para a resposta. A falta de prontidão, desculpem que eu acabei jogando longe meu óculos. A falta de prontidão, foi isso? O protelar. Tudo entra no caminho, tudo tem acesso, tudo chega primeiro para atrapalhar, para impedir, entende? Grandes razões justificam, pequenas razões justificam, mas lá eu não vou estar, não vou ter um encontro, não vou me aproximar, vou atrasar depois, amanhã eu farei, depois que eu resolver isso, ano que vem, depois que eu me aposentar, logo que chegar, entende? Só tem uma resposta da parte do Senhor: não, 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 não. Ninguém que puser a mão do arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Não há. E no meu entendimento, por exame das escrituras em várias dezenas de anos, não há a menor possibilidade de alguém ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus que não produza um compromisso generalizado com Ele e sua causa. Compromisso de vida. Eu não estou falando de chamado para ministério transcultural, próximo, ministério citadino, urbano, dentro de igreja, ministério, serviço, título, diácono, presbítero, porteiro de igreja, professor de escola dominical. Não estou falando de serviço eclesiástico. Não estou falando de missões. Estou falando de vida. Eu estou falando de transformação, de propósito, paixão, centralização, compromisso de vida. Então, para fechar, me acompanhem aqui, meus amados. As marcas de um verdadeiro encontro que produz conversão são as mesmas apresentadas em Pedro. O encontro que surpreende e atrai, e ele nos atrai pela surpresa que causa, são os de repente de Deus. A consciência de ser pecador, de estar fora do propósito divino, reconhecimento, que tem nome também de arrependimento e que gera confissão, foi o que saiu pela boca de Pedro. E por último, o compromisso de levar o que se é e o que se tem a ele e para ele como resposta a um chamado pessoal. Crentes que andam terceirizando os recursos, crentes que andam pagando tarefas da igreja, tarefas de missões, todas coisas necessárias, indispensáveis e úteis, que sustentam missionários, que usam de dinheiro, que patrocinam isso, patrocinam aquilo. Não terceirize. Seu dinheiro não substitui você. Jesus fala de uma oferta que você apresente pessoalmente. Você tem que estar lá no altar e com vida consertada. É a sua vida, mais do que o que você tem e faz, que vale. Entende? É o que você é. É o que sou, não é como estou. Então, o compromisso de levar o que se é e o que se tem a ele e para ele é a resposta a um chamado pessoal. Qualquer experiência espiritual que não traduza estas características, meus amados, com muita autoridade, em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso. Qualquer experiência espiritual que não traduza estas características, o encontro que surpreende e atrai, a consciência de ser pecador e o compromisso de se levar o que se é e o que se tem a ele e para ele, qualquer experiência espiritual que não traduza estas características pode ter qualquer definição, mas jamais será, nos termos da revelação de Deus, conversão, metanoia, arrependimento. Não será conversão. Será crise religiosa, envernizamento evangélico, mas nunca conversão. E então vale lembrar, 2 Coríntios 5,17, é o último texto com que eu encerro. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Vamos atrás delas. Ele as tem para nós. Sabe, a reação de Paulo a caminho de Damasco, quando o Senhor vai ao encontro dele ali, é a minimamente resposta que, e única que eu e você também temos que dar. Quem és tu, Senhor? A que vem em seguida é: que queres que eu faça? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê paz. O Senhor te abençoe e obrigado por sua companhia e paciência, por esse longo tempo que você me suportou com tosse, etc. Mas estejamos juntos, em nome de Jesus, quinta-feira, com parte 4 de Gálatas, nós vamos crescendo nesse texto que é rico para nós. Quero ver você ali comigo, 8 da noite, crescendo na graça do Senhor, na palavra, se aprofundando na revelação. Amém? E em nome de Jesus, se for possível, nos acompanhe domingo no site da Igreja da Fé Cristã, às 11 horas da manhã, já que não teremos a nossa live aqui, mas estaremos de volta em nome de Jesus, dia 24, com a nossa live. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelos que têm perguntado, orado, cuidando. Esta semana fiz 2 testes de Covid. O médico, depois do 2º teste, disse: não aceita esse teste negativo. Isso aí é Covid. Bem, os sintomas são de Covid, mas eu estou inteiro. Importante que já estou podendo pregar de novo. E está funcionando. Isso é o que importa. Deus te abençoe muito. Obrigado pelas orações, pelo carinho revelado. Nada pode substituir aquilo que eu mais prezo e preciso da sua parte, como meu companheiro, minha companheira, que é a sua oração, meu favor. Isso não tem preço. Deus te abençoe e te guarde. Recebe meu carinho em nome do Senhor Jesus. Ah, eu quero fazer uma coisa aí. O pastor Fábio vai ter desligado já no YouTube, então os que vão assistir só pelo YouTube vão perder. Mas eu quero fazer algo que eu fiz ontem com os irmãos que estavam aqui. Terminado isso aqui, eu encerro. Falei muito hoje sobre paixão, falei muito hoje sobre Cristo no centro, Cristo a paixão, Cristo o desejo. Bem, vocês viram que eu coloquei aí no Facebook, antes da mensagem, tá? Então agora só chegando depois da mensagem, você tem aí um poema em algum lugar. Escrevi na madrugada de ontem, as noites estão passando, sendo passadas em claro nesta semana, não é? Então é a oportunidade de orar, escrever. E Deus botou no meu coração um texto de Salmo 17:15. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Mas a Lília costuma dizer uma coisa para mim: ninguém lê melhor o texto de uma poesia do que quem a escreveu, porque fala conforme sentiu, pensou. E quando essa poesia foi escrita, que Deus encharcou meu coração na madrugada de sábado, ela era um cântico na minha cabeça e no meu coração. Então ontem eu li para os irmãos aqui, e eu vou encerrar lendo. Você tem ela aí, você já leu, mas agora você vai ouvi-la na ênfase com o que ele pôs no meu coração. É o meu cântico. Eu quero que você guarde isso com você, tá bom? Vai atrasar você só mais um minutinho. Eu me satisfarei da tua semelhança. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 17:15. Quando eu acordar, me satisfarei ao ver a tua semelhança. Para além do véu, ali está. Ultrapassado o véu, o céu, teu lar, vida e bonança. Eu chegarei aí, Aba, meu Pai. Atravessado o véu, eu te contemplarei. E quando eu chegar, nada direi. Quero apenas contemplar, teu rosto ver. E se disseres: mais perto, vem. Eu falarei: oh não, meu Rei, aqui está bem. E se insistires dizendo: lembras-me, Pedro, não mais? Direi de pronto: tu és como és. Isto é tanto, é muito, demais. Da porta já estou além. Basta a glória dos teus pés. Mas tu não deixarás, bem sei, que eu fique ali vacilante, tal como no distante dia, ou no dia distante, em que tão longe foste desde o teu lugar para me tocar. Agora já tão perto, me tomas nos braços. Estou neste chão, meu Rei, sem forças para te olhar, mas encantado. E os meus olhos, fascinados, querem tudo ver de uma só vez. Romperam-se todos os laços, e sem nenhum embaraço eu toco tua tez. Eu irei, meu Aba, e te contemplarei. Disseste que verei como sou visto, mas nada direi. Só quero ouvir, vim para isto, ouvir como tudo se fez. Não haverá palavras, pois o novo coração, tudo que tem a dizer, transbordará em canção. E eu cantarei a ti um cântico novo, meu canto infinito, que proclamará: meu Senhor bendito, estou no teu céu, contigo unido, para sempre junto do meu companheiro, meu Emmanuel. Aleluia. Ele te abençoe. Em nome de Jesus.